Alô, bom dia. Bom dia, galera da Baster. Bom dia, pessoal do YouTube. Como é que vocês estão? Temos áudio e vídeo aí? Acho que já começou. Deem feedback do áudio e vídeo. Pronto. E aí, galera? Como é que vocês estão por aí? Hoje passei umas semanas aí que o Mauro ficou dando chat no meu lugar. Voltei. E acho que semana que vem sou eu de novo. Tem que ver com o Mauro isso, mas eu acho que sou eu de novo. E vou dar continuidade no chat de performance, de alta performance. E no chat passado eu falei que eu sou contra alta performance, que alta performance é uma religião de craqueiro aí hoje em dia, que é o rolê, que aí, velho, vocês falam de bet, vocês falam de trade, querem que isso, ah, Paulo faz um. Velho, não tem chat dessas coisas. Essas coisas são só problemas da vida. E a gente lida com saúde. Então, você quer entender um negócio aí sobre a galera do bet, sobre a galera do trade, sobre vício, sobre por que você está infeliz no trabalho? Tem muito mais pra você entender aqui, sobre falando sobre alta performance, entendendo por que essa alta performance, esse vício em alta performance que a gente tem hoje em dia é uma merda. E você entender isso, você entende melhor, porque muitas vezes o vício preda naquilo que falta na nossa vida, né? Eu tava lendo um livro, chama Biblioteca da Meia-Noite, livro pesado, e bem um livro do tipo que eu gosto, assim, do tipo, é um livro que fala, e se você pudesse tomar as decisões de vida que você não tomou para ter uma vida diferente? E aí tem uma hora no livro que a mulher fala assim, que want, né, querer em inglês, vem da palavra falta, então que na verdade você quer as coisas que faltam, então na verdade você não quer as coisas, você falta coisas. Então, se você quer uma vida melhor, na verdade te falta uma vida melhor que você não construiu. Você não devia querer uma vida melhor, você devia querer construir uma vida melhor. Enfim, aí tá tudo hoje em dia nessa pira das pessoas acharem que tudo tem que ter resultado extraordinário, piriri pororó. E é isso aí, eu sou contra alta performance, já fiz um chat inteiro sobre isso. Acho uma perda de tempo, acho que mais faz mais mal do que bem. Mas para quem quer fazer, porque existem coisas de fato na vida que demandam assim você ter a coisa. Vamos lá, então vai ser um chat, acho que até curto, sobre as regras da alta performance. Quais são as regras da alta performance? Opa, travou tudo aqui, gente. Vamos lá, as regras da alta performance. Como não morrer se você tiver num jogo de alta performance? E qualquer coisa que você pode fazer para não morrer é bom, né? Porque lembrando que ficar maluco não é saudável, né, galera? Para galera que ouve meus bots sabem que eu acredito muito nisso, que ficar maluco não é saudável. Deu pau, travou tudo, é isso mesmo? Ou não? Não, tá rolando, bora. Então, bora lá. As regras da alta performance. Regra zero da alta performance. Você tem que ficar no jogo. E essa é a regra que a galera mais descumpre. Essa é a regra que a galera mais não faz. Essa é a regra que a galera mais não entende. Você tem que ficar no jogo, criatura. Você não tem performance se você sai do jogo. Sabe, Leonardo, Copa do Mundo. Leonardo, para quem aí é velho, 94, Copa do Mundo de 94. Primeiros jogos, meteu uma cotovelada no nariz do cara, foi expulso, saiu da Copa do Mundo. Se você saiu, não importa o que você faz. Você saiu do jogo, acabou, né? Se você quer ter performance, se você quer performar em alta performance, você, a primeira regra, a regra zero, cara, porque se ela quebrar, tudo quebra. Você tem que estar no jogo, tá? Você não pode fazer coisas que te tirem do jogo. Você não pode fazer coisas que te tirem da tua atividade de forma definitiva. Prevenir lesão é mais importante do que crescer, porque se você arrebentar alguma coisa de forma definitiva, você não vai conseguir performar nada por meses. Então aprendam, vocês têm que ter medo de sair do jogo mais do que de ganhar, tá? Vocês têm que ter mais vontade de permanecer no jogo do que de ganhar. Se vira. Prevenir lesão, ruptura, pirações e risco desnecessários. Então, você vai sair com seus amigos, cachaça, bateu o carro, se fudeu, tá fora do jogo. Preso na blitz, se fudeu, tá fora do jogo. É, cara, é você que escolheu essa merda. Ninguém mandou você fazer isso. Então, viva uma vida que você não saia do jogo. Não existe performance fora do jogo. Tomar decisões que te mantenham jogando é mais importante que a performance em si. Existem dias bons e dias ruins. Você não vai conseguir performar bem todo dia, até porque você vai estar sempre nas suas zonas de estresse. Mas se você fizer algo que tira do jogo, acabou. Então a regra zero é essa: fique no jogo. On any given Sunday, you're gonna win or you're gonna lose. The point is, can you win or lose like a man? Que é uma frase de um filme do Robert De Niro, do Al Pacino, chamado Any Given Sunday. E é sobre uma final de Super Bowl americano. Né? Num domingo qualquer você vai ganhar ou perder. Mas se você não souber perder e pirar, estourar a sua vida porque você está frustrado, você saiu do jogo e não existe alta performance fora do jogo. Então parem de tomar ideias idiotas e parem de se botar em risco. Não existe tudo ou nada. Se você tem... Ou tudo ou nada é uma coisa, é a Olimpíada, seja lá o que for Olimpíada para você, que aí depois você pode lesionar e se virar e tudo mais. Mas, bicho, se você for lidar tudo como a final do campeonato, você não vai durar, você vai explodir e você vai sair do jogo. Então, aprendam, não existe alta performance fora do jogo. Regra número 1, o jogo tem que ser sustentável. Aí é diferente de não estar no jogo. O jogo de alta performance é um jogo de longo prazo. Tá? Que nem eu falei no chat passado, são 2 anos só para você aprender fundamento, 5 anos para você aprender alguma coisa, e se você quer estar tá performando no alto, se você já lá o que for, você ainda vai fazer isso. Lembra, a Olimpíada é de 4 em 4 anos, cara. 4 em 4. Então você tem que ter uma rotina, seja lá qual for a rotina, rotinas não sei o quê, que te mantenham vivo por 4 anos. Então parem de maluquice de alimentação, maluquice de sono, de necessidade fisiológica, de sexo, de amigo, de família, de sair, de encontrar teus amigos, de viver uma vida boa. São 4 anos de Olimpíada para outra. Se vocês estão querendo fazer mais do que um atleta olímpico faz, se você quer fazer mais do que um atleta olímpico faz, você está fazendo merda, porque não existe ninguém que seja mais alta performance do que um atleta olímpico, querido. Tá? Então assim, você tá aí, ó, criando uma rotina que tem que ser sustentável num período longo. Não existe alta performance de 6 meses, não existe alta performance de 1 semana. A função da alta performance é melhorar uma atividade com fim nela mesma e ficar bom em xadrez, te deixa bom em xadrez. Você não vai ter uma vida maravilhosa se você focar todas as suas energias para fazer alta performance, sei lá no quê, abrindo mão de coisas básicas ou até um pouquinho mais complexas, como relacionamento com a tua esposa, com a tua namorada, com teu marido, com teu filho, etc. Mas se você abrir mão de uma boa alimentação, de sono, necessidades fisiológicas, sexo, amigo, blá, 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 sua vida vai acabar e ela não é sustentável. A performance não vai te dar nada além da própria performance e é sua obrigação, se você resolveu ficar pirado, cuidar do resto da sua vida ou ter pessoas que ajudam você a cuidar do resto da sua vida. Deixa eu ver se alguém está falando alguma coisa. Bom dia, Cenezino. Bom dia, Catatones. Bom dia, DKS. Beleza, querido? Então, mantenham um jogo sustentável de preferência para o longuíssimo prazo. Alta performance é para o longuíssimo prazo e para melhora de habilidades, não é para resultados. Então, mantenha a sua vida em ordem. Regra número 2 sobre alta performance: não é sobre tempo. E aqui uma matemática de padeiro, e se você reclamar da matemática de padeiro, você não deveria estar pensando em fazer alta performance. Porque se você não consegue pegar um conceito simples de uma coisa simples para pensar sobre a coisa complexa, você não serve para fazer alta performance. 7 dias vezes 24 horas por semana, você tem 168 horas na semana. Se você dorme 8 horas e trabalha 8 horas, que eu estou falando de 7, 8, de alta performance para seres normais, né, ou seja lá qual for o trabalho que você faz, beleza. Mas 4 horas de cuidado básico, entre acordar, comer, tomar banho, sei lá o quê, mais 10 horas de uma vida normal na semana, mais 5 horas de contratempo que todo mundo tem, você tem 13 horas livres na semana. Você tem 8% do seu tempo semanal livre para poder fazer o que quiser, distribuído aí mais ou menos 2 horas por dia, se você pensar, ou alguma coisa nesse sentido. Beleza? Então, o que que isso significa? Que é 13 horas, meu amigo. Sua alta performance significa que é isso aqui que você tem para fazer, isso aqui que você tem para trabalhar. Não tem como inventar tempo. Tudo que você inventar para tentar inventar tempo vai quebrar, porque você vai querer botar um dia de 26 horas num dia de 24 horas. E mesmo que não tivesse, não dá para manter o motor em alta aceleração por 24 horas por dia, bicho. Eu tava lá fazendo podcast com a galera do Rio, do curso em vídeo, que o pessoal chamou aqui, e aí a gente tava comentando do exemplo do carro de corrida, bicho. Tem que parar para raspar o pneu, tem um mecânico, o carro tem que ir lá. Se o carro ficar o dia inteiro rodando, ele explode. Não dá. Então, assim, cara, são essas 2, 3 horas que você vai ter para lidar com alta performance. Parem de pensar que alta performance é volume. Performance não é volume, é eficiência. É você fazer bem aquilo que você tem para fazer neste pequeno tempo em que a atividade está disponível. Tá? Opa! Então, não é sobre o tempo. Não tente inventar hora. Parem de ficar malucos procurando hora maluca para fazer aquilo que não dá para fazer. É sobre a qualidade do tempo, tá? Que é a regra 3. O que dá para fazer com essas 2 horas por dia com persistência? Como fazer essas 2 horas de estresse produzam resultados incrementais? Entendam. Não existe, você não vai, cara, você não vai. Eu já falei isso, cara, várias vezes. Problemas do milênio. Matemática. Problemas do milênio são problemas que têm uma recompensa aí, tem um prêmio de US$ 1.000, um negócio assim para quem resolver eles. E aí, isso aqui é o do problema P versus NP. E aí, se você lê isso aqui sendo uma pessoa que não entende nada de matemática, você vai ficar que nem eu, que é não entender nada disso aqui. Você vai ver essas coisas, você não vai saber nada disso. Mas para quem provar isso aqui, você ganha US$ 1.000.000, mais ou menos, tá? E você pode ler qualquer problema do milênio. Então vamos ler aqui a conjuntura de Hodge. Abre aí depois, escreve problema do milênio, lê Wikipedia e me fala o que que você acha sobre seja x uma variedade complexa conexa de dimensão complexa n, logo x é uma variedade diferencial orientável de dimensão 2n, pelo que seus grupos de cohomologia residem em grau 0 através de 2n. Assuma-se que x é uma variável de Kähler, ou seja, uma decomposição em sua cohomóloga com coeficientes complexos. Então é isso. Isso aqui é alta performance, gente. Isso aqui é um cara que é foda, um cara que entende de matemática, que sabe o que qualquer palavra dessas que saiu da minha boca, que nem eu sei o que significa, faz. Então entendam de uma vez por todas, não tem nada que você vá fazer para provar um negócio, para fazer um negócio milagroso em 6 meses. São resultados incrementais. Você vai melhorar de pouquinho em pouquinho, fazendo essas 2 horas de estresse valerem esses resultados, e na hora que você monta um monte desses pouquinhos, aí se você for para o caminho da matemática, por exemplo, talvez você consiga aí ganhar US$ 1.000.000. Está falando aqui, ó, o prêmio de US$ 1.000.000 dos prêmios do milênio, que é aqui a conjuntura é. Então, assim, aí talvez você consiga fazer isso e ganhar US$ 1.000.000, mas é por resultados incrementais. Né? Você não vai conseguir chegar num ponto de compreender o que está escrito aqui. Em 2 meses, querido, não há nada que você possa fazer sobre isso. A otimização do tempo de a otimização não é do tempo de ir no banheiro, não é buscar soluções mágicas que evitam desconforto, é sobre otimizar a qualidade da ação necessária naquele tempo. Então é sobre você repetir fundamento, é sobre você fazer os exercícios que você precisa fazer, exercícios, por exemplo, de matemática, é você estudar naquelas 2 horas bem. Bem, bem mesmo para o teu concurso, é você cuidar do teu filho bem, é você transformar aquela atividade numa atividade que te dê o resultado incremental que você precisa naquele momento para seguir progredindo. Não, lembrem-se, cara, alta performance é sobre melhora de habilidades, não é sobre produção de resultados. Só existe um ouro. Na Olimpíada, não tem ouro para todo mundo, mas lá todo mundo é campeão, bicho. Ninguém lá tá de brincadeira, ninguém lá corre mal, cara. Tá? Atalhos são tentativas piradas de evitar o que é melhora no processo. Então, quando a gente tenta achar um atalho, é porque a gente achou um caminho que a gente não quer correr, que vai impedir que a gente desenvolva aquela habilidade. Mas a alta performance é justamente sobre desenvolver habilidades complexas. Então, se você está buscando um atalho para desenvolver uma habilidade complexa, você está evitando desenvolver ela, por acaso. Então, cara, entendam que a qualidade daquilo que você faz para se desenvolver em resultados incrementais é o que vai te dar alta performance. E é por isso que alta performance demora em 2 anos de fundamento, mais 5 anos, mais 3 anos, pelo menos, de você com prática na coisa, para você poder desempenhar de uma forma de alta performance. Tá? Sem drogas, sem atalhos, né? Então, assim, derivando aí da regra 3, sem drogas, sem atalhos. Não existe atalho para alta performance. Não existe método mágico de alta performance. Não tem forma fácil de mágica de alta performance. Não tem droga mágica. O que existe é ajuda especializada. Então você está com muita dificuldade numa das habilidades que você não está conseguindo desenvolver. Você vai procurar um técnico, você vai procurar alguém mais experiente, você vai pagar alguém, você vai conversar com outros profissionais mais experientes da área em como você desenvolve aquela habilidade. Existem decisões conscientes, que é você olhar para si, para o que está acontecendo, para o problema que você está atacando. Falar, eu vou me desenvolver nisso, eu vou tomar este caminho, que vai ser um caminho merda, vai ser um caminho difícil, mas do outro lado eu vou estar melhor em tal habilidade. Aí você vai lá e faz, com uma rotina sustentável que te permita viver no processo sem você morrer, trabalhando nessa zona de estresse, que é você se botando continuamente dentro daquilo que você não sabe. Lembra, não tem atalho, você precisa fazer aquilo que você não sabe, senão você não desenvolve a habilidade. Então você tem que ficar trabalhando nessa zona de estresse, com muito autoconhecimento para entender teus ponteiros lá do carro, de velocidade, gasolina, aquecimento e tudo mais, para o teu carro não explodir e não parar no meio do caminho. É isso. Alta performance é isso, bicho. É você fazer a viagem mais longa do mundo para dirigir melhor. É um negócio babaca desse, mas a única coisa que você ganha na alta performance é a habilidade de dirigir melhor. Você não ganha prêmio. A alta performance não tem nada a ver com ganhar prêmio. Tem a ver com desenvolver habilidades. Bora lá. Você precisa de ajuda especializada. Não existe, cara, nenhum cara no mundo de alta performance, bicho, que não se desenvolve sem ajuda especializada. Você precisa de ajuda. Ou você quer melhorar a tua alta performance, ou tua performance de forma geral, ou você quer melhorar seu ego. Repetir coisas demais causa alterações de percepção. Então, quanto mais você faz uma coisa, mais você fica cego. Sabe quando você escreve um texto e depois de escrever o texto inteiro, você para de perceber os erros que você cometeu no texto? Aí você lê o texto, aí você manda para alguém acha todos os erros que você escreveu? Quanto mais você faz uma coisa, mais alteração de percepção você tem da coisa que você faz. Quanto mais você faz uma ação, mais ela entra no teu automático. Isso te cega para diversas coisas do problema que você está atacando. Possíveis erros, possíveis posturas, vícios de ação, não compreender uma parte que você acha que compreendeu e por isso que está errado, etc, etc, etc. Você precisa de um coach, de um treinador, de uma pessoa que te apoie e que sirva de olhar externo para ficar te mantendo no prumo, cara, para ficar te mantendo no eixo. Alguém que tem experiência da ação, alguém que conheça os caminhos, alguém que tenha experiência com outros atletas que já passaram por aquilo que você desenvolveu e etc. A maioria dos concurseiros que faz 12 horas de estudo por dia faz por vício de ação. Eles só querem mostrar que eles estudam 12 horas por dia. 12 horas por dia não tem absolutamente nada a ver com performance. E você passar 12 horas estudando por dia piora a sua performance, por incrível que pareça. É um método força bruta. 12 horas de estudo por dia é força bruta, não é alta performance. Tá? Você precisa. Aliás, deixa eu ver se tem alguém falando alguma coisa aqui. Não, tá todo mundo quieto. Deixa eu ver. Frederico Veloso, essa aula é massa, plagiei ela. Por favor, roube, o material tá aí. Fala, Glauber, direto da Austrália. Seja bem-vindo, querido. Tá? Todo mundo de boa. Então bora lá, vamos seguindo aí. Deixa eu fechar essa página. Beleza. Ilhas de bem-estar. Desculpa, galera. Mais uma vez com esse clima que tá. Minha rinite ataca. Milhões de problemas respiratórios. Ai, bora. Você precisa. Lembra que eu falei lá atrás que você tem 10 horas de vida normal? Pois é, você precisa pelo menos estruturar essas 10 horas de vida normal, de você ter uma vida, em blocos grandes de atividade para você cuidar de você. É o processo, essas ilhas de bem-estar são o processo oposto da estafa. A ilha de bem-estar é o processo oposto de quando você está estafado. Porque o que acontece? Você está lá 11 horas da noite, depois de um dia de trabalho, depois de cuidar do filho, depois de resolver problema em casa. Como é que está a sua capacidade de tomada de decisão? Está fodida. Você só quer dormir, você está exausto, você não consegue fazer nada. E é isso que uma pessoa estafada vive: a incapacidade de tomar decisões, a incapacidade de se planejar, a falta de motivação para fazer coisas. Quando você tem esses blocos de horas para cuidar de você, focados no teu bem-estar, isso vai salvar a tua vida. Eles te protegem de fazer merda e permitem que você tenha horários na sua vida que você possa fazer ações voltadas para você, que não são voltadas para alta performance. Tipo, ir no mercado, ir no médico, descansar, ler um livro, Um dia que você acorda e fala, cara, eu tô muito cansado, eu preciso parar um pouco. Descansa. Ah, não, cara, eu tô com muita saudade da minha mãe. Vai ver tua mãe. Eu preciso brincar com meu filho. Vai brincar com teu filho. Cara, eu tô com uma parada atrasada de trabalho que é mecânico, eu preciso ficar lá botando carimbo nas coisas. Vai carimbar coisa. Essas ilhas de bem-estar é onde você vai desenrolar a tua vida, ao invés, e você vai ter espaço livre para tomar decisões que são melhores para você naquele momento. Não é a hora que você vai na academia. Talvez seja a hora que você vai praticar o esporte que você gosta, jogar um futebol, bater um beach tênis, escalar, sei lá o que que você faz, jogar boliche, tanto faz. Mas não é a hora que você vai na academia. Isso aí é da vida, coisas de que você tem que resolver da tua vida. Você precisa ter uma arco de decisões focada no teu bem-estar. Não é 10 horas de academia, não é 10 horas de estudo. No fim, é no fim de semana. Não é o fim de semana. São dois blocos que você pode orientar para fazer as coisas da sua vida, aqueles problemas da tua vida que estão se acumulando e que você sempre deixa para a semana que vem. E aí toda semana você tem horas que você vai lá e ocupa com coisas que você pode fazer da tua vida. Do tipo cuidar de você, do tipo fazer sexo com a tua esposa. Sei lá, ir no aniversário de alguém, não sei, separe blocos de horas. Ah, Paulo, e por que tem que ser blocos de 5 horas? Porque quem está com uma vida desorganizada e alta performance desorganiza a vida, porque a vida começa a ficar em função da performance, tem dificuldade de entrar e sair das ações. Entrar em novas ações e sair delas é custoso. Então, ir no mercado vai te consumir mais do que 1 hora. Você vai passar 2, 3 horas lá porque você vai estar fazendo as coisas errado. Então, você precisa de um espaço de tempo aberto para as coisas não virarem pressão. Você precisa fazer as coisas com calma, sem ser correria. Beleza? Sem as ilhas de bem-estar, todas as decisões centradas em você viram decisões negociadas. E aí você começa a negociar a sua própria vida. E é assim que o cara faz conta de tempo para ir no banheiro. E eu já conheci muita gente de alta performance que fica contabilizando quanto tempo ficou no banheiro. Quanto tempo a pessoa gasta almoçando? Você vira um zumbi que não corta o cabelo, que não faz a barba. Você vira a pessoa que não consegue comprar uma calça para você, que não consegue jogar videogame, que não consegue fazer mais nada, porque você começa a negociar todas as horas da sua vida em função daquilo que você queria fazer alta performance. Você vira o craqueiro da performance. Você não consegue pensar em nada que não seja orientado para performance. Sua vida vira uma balança. Ah, mas se eu fizer isso, eu vou perder aquilo. Se eu fizer... E não é assim. Essa frase de a vida é sacrifício e tudo mais, bicho, não é assim porque isso não funciona no longo prazo. Beleza? Seguindo. Regras da alta performance. Regra número 7. 1 hora bem feita. A grande maioria das atividades pode ser dividida em blocos de 1 hora. O foco da alta performance não é estudar 12 horas. O foco da alta performance não é fazer 8 horas, blá blá blá. O foco da alta performance não é você viver uma vida orientada pela blá blá blá. O foco da alta performance é você aumentar a eficiência em uma habilidade que você escolheu para se desenvolver. Sabe, cara, sabe aqueles vídeos de chinês? Embalando coisa, embalando baralho, sabe? Aqueles vídeos chineses fazendo coisas da indústria chinesa que eles fazem manual, carimbando. Aquilo é alta performance, velho. É uma habilidade que a pessoa despontou. Deixa eu procurar. Tem um vídeo dessa merda? Não sei. Ah, vai dar pau, que é a minha. Enfim, procurem aí vídeo de gente chinesa fazendo coisas triviais em alta performance. É isso, bicho. É contando dinheiro. Chinês contando dinheiro. Procura no YouTube, você vai ver. Então, assim, é você aumentar muito a eficiência de uma habilidade num bloco pequeno, cara. Não é coisas mega. Então, toda alta performance é 1 hora bem feita. Se você não estuda X hora, bicho, estuda bem 1 hora. 1 hora, estudar mesmo. Sentar a bunda, pá, 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 esquecer o mundo, desligou a cabeça, foco absoluto por 1 hora. Isso é alta performance. Eu garanto que se você faz 5 1 horas de alta performance, você não precisa fazer 12 horas. Porque você não vai nem ter força, velho. Porque 5 horas de foco absoluto acaba com a cabeça do cidadão. Tá? Então, contente-se com 1 hora. No final das contas, é sobre fazer 1 hora perfeita várias vezes. Que nem o Usain Bolt tem que fazer 10 segundos perfeitos. Que nem o cara lá do Javelin, né, que arremessa o negócio. É isso, bicho. Não é ficar ali com 50 horas perfeito. É a repetição ao longo do tempo, com treino de fundamento, com treino de habilidades complementares, evitando lesão. É uma hora, uma hora. Se você não sabe fazer uma hora, esquece. Esquece, bicho. Vai fazer outra coisa, vai treinar fundamento, vai começar a treinar o básico, vai desenvolver o corpo para poder aguentar a pancada. Não adianta. Performance não é 50 mil horas, velho. Performance é uma hora bem feita. Aí você vai lá, faz um ganho incremental, melhora um pouco essa uma hora, melhora de novo essa uma hora, tudo em uma hora. Você desempenhar muito bem naquele espaço lá, tá? E é só isso. Parem de inventar maluquice. Fábio B, boa tarde, Paulo. Muito bom ouvir suas palavras para voltar à sanidade em tempos de exageros. Cara, não é tempo de exagero, cara. O lance é que eu não sei quando que isso começou, não sei se isso sempre teve aí, mas o lance, bicho, é que vocês querem acreditar, vocês as pessoas, não é você, por óbvio. Vocês querem acreditar numa narrativa de príncipe e princesa, cara. Vocês querem acreditar que todo mundo pode ser astronauta e que se você não foi astronauta, foi porque você não desenvolveu o seu potencial certo. Não é, bicho. É suor, sangue e falha. E aí a gente falha e vai fazer outra coisa, cara. E aí tem coisa que não é essa. Cara, é essa narrativa maluca que tá de internet hoje em dia, ou sei lá do que é, se já tava aí antes também. De que, ah, eu sou uma pessoa perfeita, eu sou a pessoa com grande potencial. O bicho, você é mais um em 8 bilhões, em 190 bilhões que já existiram. É isso. Não é exagero, é maluquice. É, Senezido, são os cracudos da performance, bicho. O cara troca tudo na vida dele pra falar que vive em alta performance, quando na verdade tá fazendo força bruta. Imagina o Usain Bolt fazendo 50, sei lá, 120 corridas de 10 metros. Só que a vida dele acaba, todo. Cara, não existe. Enfim, contentes com uma hora, velho. E parem de acreditar nessa narrativa. Não é de exagero, cara. É conto de fadas, velho. A vida hoje em dia virou conto de fadas. As pessoas não estão mais distinguindo o que é ficção de realidade. Parece que ficar com seu filho não é bom. Você ter um filho e gastar tempo com ele não é mais o suficiente seu. Só vale a pena você gastar tempo com seu filho se ele falar esperanto, chinês, japonês, tocar piano. Entrar na escola trilingue e for campeão de futebol da escola, mas ele também tem que nadar bem. Então, assim, é isso. Não sei, não é exagero, cara. É conto de fada, é ficção mesmo, sabe? É muito maluco, cara. Eu acho, às vezes eu acho muito maluco o que a galera tá falando e fazendo. Beleza? Regra número 8 e a última regra. Nossa, hoje vai acabar cedo. Solucione uma hora de cada vez. Nem eu falei lá no começo. Alta performance é sobre habilidade. Deixa eu voltar lá naquele slide. Aproveitando que eu tenho tempo, dá para voltar. Existe ajuda especializada. Existe decisão consciente. Existe uma rotina sustentável. Existe trabalho na zona de estresse e autoconhecimento. Então, se achou uma dificuldade, seja ela qual for, vai precisar de ajuda especializada, seja porque você sabe se é essa ajuda especializada ou alguém. E aí você vai ter que gastar um tempo transformando aquela habilidade em uma habilidade compactada que você consegue desempenhar ela num processo de uma hora. Seja ir na academia, seja treinar coisa de escalada, seja qualquer coisa, cuidar do teu filho, seja estudar com seu filho, cara, é fazer o melhor possível para você estudar com seu filho em uma hora. Cara, seja lá o que for, velho. Você vai ter que aprender a fazer aquele problema cair em uma hora. Por isso que tem o Harvard Time Box. How time boxing works and why it will make you more efficient. Productive tool. Harvard Business. O que é o toolbox? Cadê o toolbox? Usado por Andrew Borowitz, que é o cara milionário e tarará. Cadê? Porra, vamos procurar a imagem se aparece um time box aqui. Time box. Porra, não tem um time box preenchido? Ah, tá aqui, ó. Um time box preenchido. Cadê a imagem, caralho? Tá difícil, bicho. Time box. Você coloca aqui, basicamente é isso. Time box é uma forma de controle de atividade de tempo que a galera em Harvard ensina para os alunos, tá? Mas se você for ver, é a mesma besteira que eu estou falando lá, porque é tudo besteira, no final das contas sai tudo do mesmo lugar, as teorias psicológicas são as mesmas. Tá, você vai lá, coloca tudo que você acha que você deveria fazer, coloca aqui as três coisas importantes que você tem para fazer no dia e coloca aí o tempo que você espera que você vá conseguir fazer essas coisas, beleza? E aí o time box serve para quê? Você tem que, uma das coisas importantes do time boxing é você obedecer a caixinha de tempo que você dedicou para essas coisas, tá? E aí você vai falhar constantemente no começo, mas eventualmente se você for fazendo os time box e aprendendo a fazer e tudo mais, piriri pororó, você vai aprendendo e condensando as suas habilidades em volta disso. Sabe outro lugar que isso é muito usado? Para quem usa sistema de pontuação Agile, em métodos Agile, qual é o nome do outro método, cara? Esqueci. Eu não sei, esqueci. Mas essas coisas que quando o programador coloca ponto de uma atividade, é isso que ele está falando. Ele está falando assim: ó, meu desempenho nessa atividade é em 2 horas, é em 3 horas e tudo mais. Então é basicamente isso, cara. Do tipo assim, você tem que aprender a lidar com você, a lidar com. E, cara, o que eu acho massa é isso aqui. Deixa eu abrir de volta. O que eu acho massa é que é trivial mesmo, assim, cara. É muito trivial. Você bota aqui, ó, tem que estudar a matéria do concurso tal em 1 hora e meia. Aí você vai falhar. Aí você tenta de novo semana que vem. Aí você falha de novo. Aí você tenta de novo. Porque você está lendo material novo, porque você não entendeu. Aí você vai ter que fazer de novo, de novo, de novo. Até a hora que você é capaz de ler lá aquele processo e fazer os exercícios em 1 hora. Isso é alta performance, velho. É só isso. Fred, se você ainda estiver aí, eu acho que você vai concordar comigo, velho. Aí, melhor exemplo que eu já dei de alta performance. Você vai lá, vê que assim, ah não, eu tenho 2 horas para estudar tal matéria do concurso. Aí na primeira semana você falha, na segunda semana você falha, na terceira semana você falha menos, na quarta semana você já começa a ir melhor, na quinta semana você consegue ler lá todo aquele processo, aquela caixa de matéria, em 1 hora e meia. Pronto, isso é alta performance. Você melhorou a tua habilidade em se relacionar com aquele material. Pronto, você chegou no ponto de alta performance daquele material pequeno. É a mesma coisa você fazer uma lista de exercício em matemática, aí no primeiro dia você não vai nem conseguir terminar ela, aí você vai melhorando, 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 até o dia que você consegue terminar a lista, até o dia que você consegue fazer a lista numa sentada só sem problema nenhum. Cara, pronto, é isso. É só isso que é alta performance. Não tem passar na prova, não tem. Não, é melhorar a sua habilidade dentro de um conjunto de desafios, num conjunto de habilidades que você precisa desenvolver, tomando decisões conscientes para passar, transformar o que era uma zona de estresse numa zona de conforto. Fred, eu acho que é isso. Fechei o box aí da coisa. Você não precisa de mais nada. Então é basicamente isso. Você vai solucionando o teu problema e das habilidades que você precisa fazer 1 hora de cada vez, ou um time box de cada vez. Resolva 1 hora de cada vez. Não é sobre ficar maluco. O desenvolvimento e alta performance é sobre atravessar esses desafios. Não tem atalho. Contente-se com isso. Se não for assim, você é só o delirante que eu falei do chat anterior, que você quer uma promessa de ganhos, uma promessa de resultados, ao invés de se desenvolver em alta performance. Acabou. Bom, e o pior é que acabou mesmo. Esse é o último slide. Eu acho que esse foi o chat mais rápido que eu já fiz na vida. Então, bora lá, vamos falar com a galera. Senesino, foco total no que faz, só se pode fazer isso e depois relaxar. Pois é, bicho, tem uns exercícios, eu tô com uma lesão, acho que eu falei isso no chat anterior, tem 3 semanas já, não lembro. Eu lesionei aqui o antebraço inteiro, Senesino, e tá bem ferrado mesmo, bem ferrado e tal. Deixa eu ver aqui, na cama, bem aqui, eu tô sem força da ponta dos dois dedos até aqui, eu não consigo gerar nenhuma força nesse pedaço do antebraço. O exercício que eu tenho que fazer isso é 3 vezes por semana eu tenho que fazer um treino de 10 minutos e depois não tenho que fazer mais nada. Basicamente é isso. Não tem mais. Essa é a alta performance do momento. Eu tenho que reganhar a estrutura que eu quebrei. É isso. Acabou. Tá? Pangaré, Paulo, é um dos grandes motivos da minha assinatura no Blue. Porra, velho, obrigado, cara. Manda lá um feedback pro Buster. Quem sabe um dia que ele fique puto comigo com As piadas que eu faço dele, ele não me demite por causa disso. Quando começamos a nos enfiar em alguma coisa, ele nos traz para a realidade. Senesino, é mesmo, parece que ser fazer ao invés da vida real é uma modelagem de atalho, é surreal, simplificar as atividades. Cara, e o lance é, você pode fazer alta performance em tudo na tua vida. O grande problema da alta performance é que ninguém quer desenvolver as habilidades. É por isso que o que as pessoas vendem não é alta performance. Quando eu falo que alta performance é 2 anos só de fundamento, as pessoas desligam o vídeo, Cinesino. E vão fazer outra coisa, que falam, ah, não quero, como assim, eu vou perder 2 anos, mas eu preciso de dinheiro agora, eu quero o um emprego tal agora, eu quero concurso agora. Tá vendo? O cara não quer alta performance. Porque alta performance é habilidade. O cara quer ser o Usain Bolt sem fazer o treino do Usain Bolt. Ele quer só a medalha de ouro, sacou? Então, assim, alta performance só te ajuda a desenvolver uma habilidade com extrema eficiência, uma habilidade de alta complexidade com extrema eficiência. Mas a galera não quer isso. Eles querem o resultado de alta performance, que não tem nada a ver, porque eu já falei no outro vídeo. Alta performance, na verdade, é risco, porque provavelmente você vai falhar. É porque não existe garantia, velho. Tem dinheiro limitado no mundo, tem medalha de ouro, tem vaga limitada no mundo e tarará. Lógico que se você performa bem, mesmo que você falhe, você ainda ganha uma prata, você ainda ganha um bronze, você vai ser. Cara, você ganhar um bronze no, em Olimpíada, você ainda vai ser o melhor do teu país, possivelmente. Um dos melhores do teu país. Você vai ter outras coisas. Mas não tem essa promessa mágica de que aí tua vida vai ficar foda. E se você não se contenta em ser um bom corredor e tá ali lutando pela coisa, você vai se fuder. E é isso. G segundo, quando o foco já é musculação. Tá, entendi. Tá, quando o foco na musculação era alta performance, não tinha prazer em treinar. Hoje consigo sentir prazer em treinar. Exato, é o que eu falo. Ou você pode ser um amador feliz ou um profissional frustrado. Você tem que fazer uma escolha. Se você quer ser, se você tem um trabalho, tem esposa, tem filho, tem isso, tem aquilo, e aí você quer virar um profissional da musculação, você provavelmente vai ser um profissional frustrado. Mas se você quer ser um amador da musculação, você provavelmente vai ser um amador feliz. Então escolhe, ou você vai ser um amador feliz ou um profissional frustrado. Tá? Porque assim, frustrado todos nós estamos, todos nós. Não tem ninguém que não fique frustrado no trabalho. Mas geralmente quem é amador, o cara fica lá, mesmo quando dá merda, ele se dá um jeito, ele fica feliz e piriri pororó. Beleza? Vamos lá, tem mais alguém falando aí alguma coisa? Acho que não. Acho que o Fred já foi, também não fez o comentário aí sobre a coisa que eu perguntei para ele. E aí, galera? Mais alguma pergunta hoje? Vamos acabar mais cedo, que o Mili vai fazer avaliação de resultados das empresas. Sadam 2.0. E aí, meu querido? Eu tô ótimo, bicho. E você, como você tá? Oxi, boa tarde, galera. Ótimo dia e resto de semana a todos para você também. Oxi, muito bom dia, cara. Bom vê-lo por aqui. Espero que tenha gostado aí do chat. Então, Sadam, G2, Senesino, Pangaré, Fábio, G2, DKS, Catatones, valeu aí, galera. Vamos ver, DKS. Esse tentar de novo faz toda a diferença, reduziu muito minha ansiedade. Boa, é assim mesmo. O delay tá um pouco longo hoje, então vocês estão meio atrasados. Bom, galera, eu acho que é isso. Acho que deu por hoje, né? Aí, tá vendo aí? O cara, triatlo é uma merda, fode a vida de todo mundo, começa a viver por causa do triatlon. E o Sadam tá falando aí, tô falando, galera, é isso mesmo, tá vendo? Eu sou menos picareta do que vocês acham. É, o G2 falando assim, ó, quando eu larguei a performance, eu virei um amador legal na musculação. Sadam aqui falando, quando eu virei um amador no triatlon, eu virei um amador feliz. Tá vendo, galera? Dá para fazer umas paradas foda, velho. Não precisa da alta performance. Eu mesmo, quando eu larguei a performance da escalada, velho, a escalada ficou boa. Psicologia mesmo. Psicologia, quando é performance, para mim sempre me fode. Quando eu tô fazendo ali, cara, deixa eu entender essa parada nova. Deixa eu gastar meu tempo aqui indo devagar, fazendo as coisas leves, lendo sem quebrar a minha vida. Caralho, é bom demais, velho. Bom, galera, mas eu acho que é isso aí. Deixa eu avisar aqui no chat. Se alguém tiver pergunta, manda aí. Se não, se alguém tiver pergunta, é agora. Faz aí que eu já terminei. O povo quer comprar paranoia e não desenvolver e aprimorar habilidades no longuíssimo prazo. É, cara. Cara, isso tá bem difícil hoje, cara. Isso tá muito difícil hoje em dia. E, infelizmente, eu tenho a impressão de que isso vai me dar dinheiro por muitos anos, apesar de ser uma coisa que eu não queria, porque, cara, vai ficar bem ruim, cara, bem ruim. A galera não entender, velho, que dá pra viver. Sim, dá pra viver. Não tô falando que você vai ficar foda, porque é isso, não é foda. Eu não sou foda, Cinezinho não é foda, Baster não é foda. A gente tá tocando aqui as coisas, velho. Tentando falar uns trecos que a gente acha importante, ainda bem que vocês acham importante que a gente fala. E que isso vai ajudando a gente a seguir em frente e tentar construir coisas melhores. Mas eu, o Baster e todo mundo que eu conheço, tá tentando desenvolver essas coisas no longo prazo, cara. A gente não tá. Não dá, a gente não consegue dormir todo dia se a gente sentir que está devendo tudo para o mundo. Eu com certeza não consigo. E quem acha que consegue é porque ainda não estourou a pipa, né? A galera se pergunta por que que o Tyson mordeu a orelha do Holyfield e não entende que uma coisa está vinculada com a outra. Que não tem um sem o outro. É, não dá para você ser o Tyson e não morder a orelha. Não existe a história do Tyson sem ele ir pra cadeia. Aí, o Cenezino falando a mesma coisa com a música. Quando virou amador, começou a ficar bem com a música, velho. Bom, galera, é isso aí então. Já deu. Então, obrigado a todos. Adorei o chat. E adorei aí a participação de vocês. Fazia tempo que não tinha tanta gente participando no chat. Eu vou lá, galera. Um abraço, até semana que vem.